Jingle Bell, Jingle Bell, acabou o papel. Não, brincadeira, gente, eu não vou fazer essa piada horrorosa de fim de ano, não. Mas, como de praxe, fala galera, aqui é o Luiz da Café Literário. Tô aqui com o Francisco, e aí, Francisco?
E aí, Luiz, fala galera.
E aí, a gente tá aqui nessa época festiva do ano, um tanto também meio paiazinha, porque é aquela época do ano que você vê seus parentes, que você vê a família, e se tem uma coisa ruim aí, é parente e família.
Eu costumo dizer que essa é a época que rola mais falsidade no
Exatamente,
ano.
uma das épocas. Mas, pai, que você passa o ano inteiro discutindo com aquele seu parente chato na internet, mas aí quando ele vai na sua casa, você tem que fazer a visita, não pode brigar. Pô, porque é Nascimento de Jesus, né, velho? Pô, essa briga no Nascimento de Jesus é foda. Mas, por incrível que pareça, sempre tem briga no Natal, né, velho?
Não, sempre rola. Não tem jeito. Você brigou com a pessoa o ano todo. Você acha que um dia você vai conseguir ficar 6, 7 horas junto com ela e vai ficar tudo normal? Não vai.
E inspirado muito também, justamente no filme Tudo de Bom no Natal. Como é que é o nome do filme? Porra, eu não consigo falar.
É, tudo bem no Natal que vem.
Então, inspirado muito no filme Tudo Bem no Natal que Vem, onde a gente vê um homem, né, que é obrigado pela família a conviver todo o Natal com a família também, né, sempre ali naquela sensação ruim de Natal, aquele momento das piadas do tio
É
do pavê.
exatamente, é para ver ou é para comer.
Sim. O mais doido é que, tipo assim, não importa quantos Natal ele pulasse ali, né, cara? Sempre vinha a mesma piada do pavê pra comer.
A criatividade sempre tinha o cunhado puxar saco lá para rir como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Não, essa é
Né?
nova, essa é nova.
Sim. O mais doido é que, tipo assim, é esses filmes que o pessoal tem cunhado, né, velho? Cunhado é uma coisa, tipo, é muito de filme, assim, Globo Filme, tá ligado?
Acho que é desde a época da grande família, né? Que tinha o. Não, o Tuco não. Tinha um senhorzinho lá de cabeça branca. Se eu não me engano, o nome dele era. Nossa.
É o Mendonça?
Não, deixa eu pesquisar aqui. Grande família.
Meu?
Elenco. É, o pai da Nenê, isso, qual é o nome dele? O seu Flu, o Rogério Cardoso, que morreu uns anos atrás aí. Ele tinha essa coisa, né, de cunhado, pegava dinheiro emprestado, um monte de parada assim.
Sim. Aí, tipo assim, entram umas paradas mó aleatórias, porque no filme a família do cara é grande. Todo ano tem aquela cerimônia ali. E pra piorar tudo, o aniversário do maluco é justamente no Natal, né, velho? Então, tipo assim, o cara não tinha como fugir. Ou ele fugia do Natal, ou ele fugia do aniversário. E às vezes você não conseguia fugir nem de um nem de outro.
Tipo. É como quando eu mandei para você, eu até comentei, né? Esse filme é como se fosse o nosso Clique, né? Quem não
É o
sabe,
clique
Clique é aquele
brasileiro.
filme do Adam Sandler, gente. Pelo amor de Deus, você não viu o Clique? Não sei o que você tá
Não.
fazendo da vida.
Acho que ninguém nunca não viu o Clique. Clique é um filme universal, gente. Todo mundo viu ele pelo menos uma vez na vida.
Eu espero.
Eu pelo menos não conheço ninguém que nunca tenha visto. E o lance do filme é justamente o mesmo plot, né, cara? O cara, tipo, não curte o Natal de jeito nenhum e é forçado ali a só se lembrar do Natal. Ele vive o mesmo dia todo dia, saltando um ano inteiro. E o mais doido é que ele vai descobrindo ao longo do tempo que ele é muito babaca durante o ano, tá ligado? Ele fica mais ou menos tratável só no Natal. E justamente é a época que ele não curte comemorar.
Isso, e é tipo um loop, né? Ele só vive o dia do Natal durante os outros 364 dias do ano. Ele não se lembra de nada, é como se fosse outra pessoa. E, tipo, ele fica muito tempo sem aproveitar esse tempo com a família, até ele ver que se ele não começar a mudar essa perspectiva dele, né, ele vai perder tudo que ele tem.
E o mais doido é que, tipo assim, é que o próprio filme obriga ele a gostar do Natal, tá ligado? Tipo assim, ah, você não gostava do Natal no começo, não, você vai gostar, véio, porque vai ser a única época que você vai estar acordado. E,
E
tipo
é um
assim.
negócio que não fica tão cansativo, igual eu falo a morte dá os parabéns, chegando no ponto que fica cansativo a pessoa estar ali no mesmo dia, no mesmo dia. Até que esse filme, tipo, nunca é pra ficar acontecendo a mesma coisa, né? Cada vez que ele acorda, um Natal diferente, tirando a parte da família, que meio que já tem o que vai acontecer ali. Durante o dia sempre acontece alguma coisa interessante, alguma coisa que vai agregar na história.
Sim, ele vai, né, construindo o personagem ali no, durante a narrativa. Na morte da Parabéns é aquela mesma coisa, é tipo diferentes jeitos da personagem morrer, né?
Isso.
Praticamente, a morte da Parabéns. Não tem uma agregação de narrativa, não tem um acréscimo de nada. É, tipo, a morte da Parabéns, a única parte realmente ruim do filme é que ele teve uma continuação, né?
É isso que eu ia falar. O primeiro filme eu até curti, sabe? Mas no segundo eu já. Ah, nem. Mesma coisa de novo.
Sim. Fora que o personagem, acho que é o mesmo que fez o Death Note lá, que é aquele escandaloso pra caramba.
E eu. Falar com você, eu fiquei até feliz de ter entrado na Netflix agora no mês de dezembro e não ter um Tudo Bem no Natal que vem 2.
É.
Sabe? Apesar de ser um filme bom. Deixa do jeito que tá, já fez sucesso e tal, não preciso de uma continuação. A história já foi resolvida.
Sim. Isso é uma parada bem assim dos filmes de comédia com o Leandro Hassum, né? Eles começam a virar umas franquias, né, brasileira, igual Até Que a Sorte Nos Separe. Se bem que Até a Sorte Nos Separe, eu nunca achei nenhum bom, não. Achei
Não,
meio ruimzinho.
o primeiro era legal. O primeiro era legal. Só que rola? Aí lança o 2, lança o 3, a mesma coisa. O cara sempre ganha dinheiro, perde dinheiro, ganha dinheiro, perde dinheiro. Aí chega num ponto que até o 1 ficou ruim, porque tipo, ficou cansativo já no terceiro. Hoje em dia
Sim.
não, você não consegue assistir nenhum dos três, nem o primeiro que era bom.
E aquela coisa também, o lance da comédia é doido, porque a maioria dos filmes de comédia o cara sempre faz basicamente o mesmo papel, que é ele fazendo, né, um papel cômico ali.
Fazendo merda.
É, igual, tipo assim, igual nesse filme do Natal, o personagem é praticamente mesmo assim, velho. Só que de cabelo.
Isso.
Então, eu tenho uma piada próxima do filme. Que é bem engraçado quando ele fala, quando a menina dele falando, pede pra ele ver o especial de Natal do Shrek, né? Aí ela mostra pra ele uma foto dele de cabelo. Ele é ok, quando você tinha cabelo, você parece muito Shrek na forma humana.
Pior que é. O Shrek 2, né? Quando ele toma aquela porção lá que ele, o burro, se transforma em pessoas. Nossa, o burro se transforma em pessoa. Eu sou burro. Quando o Shrek se transforma num cara e o burro se transforma no cavalo, ele tá igualzinho o Leandro Hassum.
Sim. E tipo assim, isso é bem doido, né, cara? Porque pra gente que cresceu vendo aquele o Leandro Hassum junto com o Márcio Meirelles, né, ver filmes assim que eles não estão juntos e não estão envolvidos na mesma produção, mostra que, tipo assim, dá pra ter uma diferença aí entre os trabalhos, né, velho? Porque se bem que o Leandro Hassum é aquele mesmo cara, né, velho, que quebra bastante assim na hora de fazer a comédia. No jeito de falar diferente, umas paradas assim.
Que na verdade, tipo, eles dois juntos, eu curtia muito só os caras de pau quando eles se desligaram do Zorra Total. E na época do Zorra, eu gostava de um quadro que, tipo assim, durou pouco tempo, nem sei se você vai lembrar, que era tipo assim, a pessoa fazia uma pergunta idiota e eles davam uma resposta
Nossa.
curta e
Eu lembro.
grossa, sabe? Era a única coisa que eu curti deles dois juntos. Tipo assim. Igual teve o filme deles.
Nossa, que filme demais,
É
velho. Os caras de
horroroso,
pau e o
é
misterioso outro
exatamente.
anel.
Isso. Então, tipo assim, pouca coisa deles dois juntos eu curti.
É, tipo
Eu
assim,
acho
eu.
até que depois que o Leandro Hassum começou a fazer filme sozinho, ficou mais engraçado.
Sim, ele é muito mais engraçado, porque, tipo assim, ele tem uma assinatura de comédia. O Márcio Meirelles, ele meio que só fazia um gancho ali, né, cara? Uma pontezinha pro Leandro Hassum fazer as piadas. Tanto que, tipo assim, na época que o Leandro Hassum era gordo, as únicas piadas que os caras faziam eram piada de gordo, né, velho? Aí, tipo assim, mas aí. Aí o Leandro Hassum puxava outras coisas, assim, mais negócio. Tem aquela. Tinha um sketch muito bom no Cara de Pau, que era quando ele ia fazer aquele comercial lá pra uma parada que parece o Biotônico Fontoura, só que tinha
Nossa,
álcool.
esse episódio é muito top. De
Sim,
vez
ele
em
vai
quando
ficando
eu jogo
bêbado, é
ele
muito
no
bom.
YouTube.
Aí o cara vai ficando bêbado, é muito engraçado. Aí, tipo assim, pelo menos ele dá uma variada boa, assim, no estilo da comédia, né, cara?
Não, com certeza, ele brilha, né? O outro era mais, tipo assim, questão de produção, né? Era Tunico Piririco.
É, nossa.
Tônico Piririco Tunico. Pô, também.
Do nada, o cara puxou um personagem no pet.
Esse episódio, quem não conhece, esse episódio vale a pena, velho. Lembro que nossa, eu chorei de rir com ele.
É muito bom. Mas, voltando aqui a falar do Natal. É, tudo bem no Natal que vem. Ele acaba sendo um filme também que, tipo, puxa um pouco pro lado emocional, né? No final ali, ele descobre que a filha dele tinha câncer de mama e tal. Aí a mina deixa uma criança pra eles cuidarem. Aí vai criando aquele ciclo ali. Ele meio que finalmente se reconcilia com o pai dele, porque no começo do filme, ele começa a brincar falando que ele nasceu no Natal, mas o pai dele bem que poderia... É bem que preferiria ter recebido um par de cueca de presente, tá ligado? Aí, tipo, durante boa parte do filme, ele fica ligando pro pai dele, falando assim: ah, não, eu vou aí, eu vou aí, eu vou aí. E nunca ia, aí no final o pai dele acaba visitando ele, tá ligado?
Isso, porque, tipo, dá para perceber que a relação deles não é tão boa. E durante o filme dá para ver que ele vai amolecendo e, tipo, poxa, pai, mas quando que você veio aqui? Aí o pai, tipo, fala que foi lá em março. Só que março é a época que ele não.
Não lembrava, né?
Isso, como ele fica só no Natal, é a chance que ele tinha de vir.
É, mas tipo assim, aí vai aquela atmosfera ali da família, ela também vai mudando pra caramba, tá ligado? A única coisa que não muda é o Papai Noel, né, cara? Que é tipo, nem tem como falar que aquele cara que fica sentado lá não é o Papai Noel, né?
Exatamente.
O Papai Noel amaldiçoou o Leandro Hassum.
E chegou uma parte do filme também que ele distancia da família, né? Que ele já tá casado com outra mulher.
Isso, é que na verdade é que aquele outro filme ali, é aquele outro momento ali, era aquela parte que ele tava gravando até que a sorte nos separe, entendeu? Que aí é aquele. Que é quando ele casa com a Danielle Vines e tal.
Que lá ele também troca a mulher pela. Depois ele
É.
também troca a Danielle Vince.
É, uma doida que, se eu não me engano, até que a sorte nos separe, a mulher muda completamente. Ele também muda, né? Ele muda de um cara mais
Não, e
cuidado.
logo no início do filme ele fala: Mas você mudou? O que aconteceu?
Tá diferente?
É a única parte boa do Até que a Sorte nos Separe 2.
É igual naquele Eu, a Patroa e as Crianças, né? Que a mãe da personagem que fazia a Claire na primeira temporada não permitiu que ela voltasse pra série. Eles tiveram que reescalar uma atriz. Aí, tipo assim, quando no primeiro momento que a Claire aparece, o Michael falou assim: ó. Oh, o que aconteceu com você? Está diferente? Mudou o corte de cabelo?
E tadinha dessa menina, né? Tipo assim, hoje em dia eles nem passam a temporada que foi dela. Porque, tipo
É, a
assim, a
primeira
galera
temporada.
já acostumou com a outra garota. Ninguém nem lembra que ela fez Eu, a Patroa e as Crianças.
Também não fez mais nada. Não. Tipo, aquela galerinha que fez ali num. Não correu tanto assim atrás. Quem fez muito foi o Michael, né? O cara que interpreta o Michael, né? Logicamente, e a mulher lá que interpreta a Jill. Eles
Ela
fizeram
participou até
outras
de
coisas.
Todo Mundo Odeia o Chris.
Sim. Ah, aliás, você sabia que ela e a mulher que interpreta a Rochelle, elas são as amigas lá na vida real mesmo?
Não.
É, elas cresceram juntas e caralho.
Não sabia, não.
Informação aí, café literário aí também. É informação, você
Tá
acha
vendo?
informação?
Luiz é cultura.
Uau!
E
Mas.
falando de filmes natalinos, né, cara? Não dá para não pensar nessa época do ano, que era aquela época ali que a gente, né, terminava a recuperação, ia para casa assistir filme, porque, né, tava dezembro, não tinha muita aula. E já o pessoal começava, né, na sessão da tarde, na maratona. de filmes natalinos. O cara começava em novembro já colocando o filme da Whoopi Goldberg, Esqueceram de Mim e o caralho.
É, a Whoopi Goldberg, eu não curtia muito os filmes dela, não, mas Esqueceram de Mim é classicão.
Sim, e o mais doido Esqueceram de Mim é que eles tentaram fazer sequências sem uma Macaulay Culkin, que são, tipo, horrorosas, assim. Tipo, né?
Né, fizeram até o 5, se eu não me engano, que o 5, eu acho que até é uma menina que é a personagem principal.
É, eu acho que o 4 e o 4 é com outro menino e o 5 é com a menina. É, filme. Tipo, você esqueceu de mim, era um classicão, assim, velho. Tipo, de chegar, aí os caras iam tentando roubar a casa do cara, o cara tinha vários brinquedos espalhados pelo chão.
Sempre a mesma história também. É aquela coisa do cansativo, igual. Esqueceram de Mim 1 e 2. Ou oh, 1 é legal, 2 já começa a ficar repetitivo. No 3 você já é tipo assim, de novo essa porra aí, ninguém lembra desse menino, não. Esse menino vai crescer com problema.
Todo ano esquece o menino do Natal.
É.
Falando em esquecer, você lembra do especial de Natal do Riquinho Rico?
Não.
Caralho, mano, esse menino era muito bom. A história era que aquele que o Riquinho Rico, né, do desenho animado, o cara realmente tenta colocar desenho animado em filme desde muito tempo atrás. A ideia era que o Riquinho Rico, ele desejava no Natal que ele não tivesse nascido, tá ligado? Aí a família dele fica muito mais rica sem ele, e ele, tipo assim, e aí ele tem que recuperar. É bem ruim, aliás. Aí é outro
Eu vi essa parada, velho. Eu lembro. Falei que não lembrava, mas eu lembro sim. E aí ele ficava convivendo aqueles garotos que eram amigos dele no filme. Amigo assim, que ele paga pra galera ir na casa dele, né?
Não, velho.
Tipo assim.
Seu nome é Riquinho Rico, meu amigo.
Aí essa galera, tipo assim, ele começa a conviver com essa galera nas ruas. Eu lembro dessa parada, assim.
Sim, é muito da hora. Você separou algum filme aí pra falar?
Tipo, sai um filme na Netflix que quando você pesquisa Natal aparece ele, apesar dele não ser tão de Natal, mas ele se passa no Natal. Nossa, eu tô muito confuso hoje, gente. Desculpa, mas eu acabei de acordar.
Então é Natal.
Que rola? Um match surpresa. É um filme assim meio que romântico, mas que se passa no Natal. Eu achei legalzinho. E como eu falei, eu tô falando muito de filme que tá fresco na minha memória. Então eu vou falar desse porque eu vi ele essa semana, gente. É, o que que é um... Nossa, não é um match de Natal, não. Desculpa, é um match surpresa o nome do filme. Vocês viram como é que hoje eu tô funcionando. O que que rola? É uma escritora de um jornal que sempre se dá mal nos seus encontros e fez disso o ganha-pão dela, tá ligado? Ela escreve sobre os encontros dela que deram errado. E aí virou uma jornalista lá, até que ganha bem e tal, essas coisas. E numa dessas, ela entra nesse aplicativo de encontro lá, acha um cara legalzinho, parará. Eles dois estão se dando bem. E aí o cara manda pra ela assim, queria que você passasse o Natal comigo. Aí o que que a retardada faz? Atravessa o país sem avisar e vai parar na casa do cara. Gente, se vocês conhecem alguém pela internet, pelo amor de Deus, não vai atrás da pessoa. Chegando na casa do cara, o cara não era a pessoa da foto, tá ligado? Tipo assim, era um japonês, meio gordinho e tal, nada do que ela tava esperando. Aí ela fica com raiva, vai embora da casa do cara e por acaso ela vai parar num bar que ela encontra o cara da foto que ela tinha visto. Apesar dela ter se apaixonado pelo outro, ficar conversando com o outro, ela só queria o cara da foto. E aí, nesse meio tempo, tá rolando a festa de Natal da família do Japinha lá, que tava enganando ela. E aí ele pega e fala: eu conheço muito bem o cara da foto. Eu vou te ajudar a conquistar ele, mas durante as festas de Natal você tem que fingir que é minha namorada pra, tipo, iludir a família dele.
Uhum.
E aí, nesse meio tempo, eles dois vão um ajudando o outro, sabe? Ela participando das festas da família, ele ajudando ela a ter os encontros com o cara, as coisas que o cara gosta. E durante o filme ela vai percebendo que Tipo, ela não tem nada a ver com o cara gosta de esporte radical, tudo que ela odeia, o cara gosta. E aí, no final do filme, meio que o gordinho fala, mas você se apaixonou por mim, quem conversava com você, era eu. O resto é só uma foto, só a aparência, não sei o que. E ela fica com raiva e vai embora, tá ligado?
Uhum.
Só que quando ela vai escrever a matéria sobre o encontro dela tá errado, ela meio que se liga que, tipo assim, ela gostava do cara. O cara da foto não tem nada a ver com ela. E aí, tipo, no final do filme é isso. Festa de Natal, a família do cara tá reunida. E aí ela recria uma cena do filme favorito dele, que é um filme de Natal também. Tipo assim, se declarando pra ele. Filme legalzinho pra assistir com a namorada nessa época.
Pô, parece que é esse filme top de Sessão da Tarde. E a...
É, essa pegada é até com aquela menina do Diário do Vampiro, a que era a principal.
A Helena?
Isso.
Ah, pô, massa. Eu sempre achei a Helena muito parecida com a Vitórios do... Do iCard de música.
Tô ligado. Eu sempre achei a Helena parecida com a Ketchup. Você lembra da Ketchup?
Pô, mas eu... Não, o Vitor. Não, pô. A Ketchup não. A Ketchup é a Ariane Grande, não. Doido.
A Ketchup do Diário do Vampiro.
Ah, tá. Não, ô Zé, mas não é por nada. Mas esses dois devem ser parentes, velho. A Helena e a Vitor são muito parecidas.
Tô ligado. Aliás, a Vitória existiu ali, né? Eu não lembro de mais nada dessa mulher.
Ah, não, é porque, tipo assim, é uma série de crianças, né, Zé? Então, tipo assim, daí a galera vai, esse negócio, tipo, aí, tipo, não é aquilo, às vezes, que a pessoa quer fazer, tá ligado? Igual a iCarly mesmo, a iCarly, ela voltou pra série, assim, só pra agradar fã mesmo, porque ela não fez nada de atuação depois, tá ligado? Aliás,
ela tentou ser cantora, uma parada, uma época.
Todo mundo tentou ser cantor. O cara que faz o Ron Weasley no Harry Potter tentou ser cantor também.
Sério?
Nossa, sério, depois de mano. É muito ruim.
Não, não me manda, não.
Não, aliás, nem é que é ruim. Nem é que é ruim. É que é tipo assim, é padrão, tá ligado? É aqueles padrãozinhos de música pop. Então não fede nem cheira.
Aliás, não sei se você viu e quem tá escutando a gente viu, vai estrear Harry Potter e a Pedra Filosofal em 3D.
Caralho, hein? Porra,
na mesma semana do Homem-Aranha, sucesso. Só vai bater de frente com o filme mais hypado do ano.
Não vai ter nem sala, né, velho? Vai ter uma sala pra Harry Potter e 7 salas pra Homem-Aranha.
O filme mais hypado do ano. Quem que lança um filme na mesma época que um filme desse?
Eles estão querendo comemorar os 20 anos do lançamento do filme do Harry Potter, né, cara? Passaram ele no cinema de novo. Que meio que, entre aspas, é bom, porque depois disso você meio que dá uma levantada na bilheteria do filme, né? Uhum. Só que, tipo assim, eu acho que pode ter. Não tem necessidade muito de ser em 3D, né, velho? Não tem feliz demais, assim.
Cara!
Você vai ver a pena flutuando, pé fora da terra.
Se não fosse a época do Homem-Aranha, que eu vou tentar ver essa semana ainda, eu até veria, porque o que que rola? Eu acho que o Harry Potter e a Pedra Filosofal e o da Câmara Secreta, eles não têm uma imagem assim tão legal. Claro, tipo assim, parece que no Prisioneiro de Azkaban eles arrumaram bastante investimento e já é um filme. Não tô falando que os filmes são ruins, tô falando da imagem. Aí já
é um filme da hora. E, tipo assim, pra mim, velho, eu prefiro muito mais os dois primeiros do que os filmes que seguiram. Porque os dois primeiros, eles são mais escuros mesmo. Tá ligado? Proposital aquilo. Aí, tipo assim, aí do terceiro pra frente, conseguiram realmente um cachê maior, né, cara? E fizeram um filme mais claro, usaram mais efeitos especiais ali, igual aquele...
Mas o Cálice de Fogo também é um filme escuro, eu acho. Igual os dois primeiros.
Cálice de Fogo tem muita coisa, tá ligado? Igual no Prisioneiro de Azkaban, o que que você tem, assim, de mais efeito especial é aquele lobisomem magrelo, estranho pra caralho, o salgueiro lutador, né? E
o passarinho.
Porra. E o hipogrifo lá. Eu acho que toda a grana do filme foi para clarear e para fazer o hipogrifo, porque nos demais ali era bem ruim. Aquele lobisomem lá da Harry Potter, acho que é um dos piores lobisomens que eu já vi na minha vida. Acho que chega a ser pior do que o lobisomem do Anjos da Noite, o primeiro.
Não. É, não, o Anjo da Noite até que era bem feito. Ah, o filme que ficou ruim depois do terceiro. Mas era até bem feito. Mas em questão do Harry Potter, eu sou fã do sexto filme lá. O filme
Nossa.
que o Dumbledore morre.
Ah, tá.
O Enigma do Príncipe. Eu acho esse filme foda.
Outro filme também que não é de Natal, mas combina também pra caramba, assim, com o final de ano, né, cara? Harry Potter.
Sim. Porque,
Eu, tipo...
ou não, durante o filme sempre vai ter aquela. Eles sempre retratam as festas de fim de ano, né?
Sim, aí tem aquele momento lá. É muito doido, eu tava revendo o Harry Potter esses dias. E, tipo assim, como o menino Harry, ele é realizado na escola, né, cara? Porque na casa que ele morava, ele não recebia nem presente de Natal. Aí chega lá o pessoal dá a capa pra ele, da invisibilidade, de oiê, recebi presente de Natal, eu nunca recebo presente de Natal. Ou o Harry, tadinho do menino.
Pô, até hoje, quem que mandou aquela capa pra ele? Com quem que essa capa tava?
Acho que tava com o Dumbledore, o pai do Harry tinha emprestado ela pro Dumbledore procurar alguma coisa. Aí, justamente por isso que o pai do Harry acaba morrendo, porque eles não tinham a capa da invisibilidade para se esconder, entendeu?
Não, então chegou. Teve uma época que o Dumbledore teve as três relíquias da morte.
Sim. Não, tipo
Caramba.
assim, em cronologicamente, assim, o Dumbledore, ele. Não na mesma época, né? Ah, não. Sim, no começo do filme, o Dumbledore tava com as três relíquias. No
Então,
começo
é.
da Câmara Secreta. Ah, da Câmara Secreta, não. Da Pedra Filosofal. Porque no começo da Pedra. Ele tá com a Pedra Filosofal no começo do filme, que ele mandou o Hagrid buscar. Ele ainda não tinha entregado a capa da invisibilidade, que ele só entrega pro Harry no Natal. E ele sempre teve a varinha, então.
E tinha os três, caramba.
Se a J.K. Rowling tivesse realmente pensado nas Relíquias da Morte no começo da série, talvez aí teríamos uma coisa. Só que ela só pensou antes de...
Né? Pô. E aí morre por. Tinha as três relíquias da morte pra morrer por um feitiço besta.
É, mas é meio que no, a historinha era que ele meio que se deixa matar, entendeu? Você,
Não.
ah, não,
Mas você viu que ele
deixa.
tinha sido envenenado? Tipo, ele só deixa o Snape matar ele, porque já ia morrer, já tava com aquela mão preta dele ali. É porque ele tinha tocado em algum artefato que o pessoal mandou pra matar ele. Que
Não,
jeito
ele
bosta de
tinha.
morrer.
Não, foi por conta. É porque no filme meio que não explica. Mas foi uma das Horcruxes que ele destrói. Só que pra ele destruir, tinha um preço, né, velho? Porque ele não destrói com a espada lá. Ele destrói de outro jeito. E quando ele destrói, meio que isso começa a envenenar ele. Não foi a coisinha, não.
Ah, tá. Eu sempre
Tanto que
achei que
no.
tinha sido alguma coisa que ele tinha recebido que tinha envenenado ele.
Eu não sei se aparece no filme, mas justamente naquele começo na hora que ele se encontra ali com Harry Potter e ele leva ele lá para casa do professor lá, né, do professor de poções, ele já tá com a mão machucada, entendeu? Ele tinha se
Então já.
machucado meio que no período entre aquele momento que ele luta com Voldemort e no momento das aulas voltarem.
Ele já tava caçando as Horcruxes dali, né?
É, já tava velho, já tava.
Mesmo sem saber o que o professor escondia, o Horácio.
Né? O Horácio escondia uns segredinhos ali. Meio que, tipo assim, ele já tinha uma ideia, só que ele não sabia que, porra, o cara ia ser maluco de fragmentar a alma em 7 pedaços, né, velho?
Tô ligado. E, tipo assim, esse filme fez muito bem pra franquia, porque eu sou uma pessoa que critica muito a Ordem da Fênix.
Nossa, eu acho a Ordem da Fênix muito ruim.
E eu também. E, tipo assim, o Ordem da Fênix me desanimou tanto que se esse filme tivesse sido ruim, eu acho que eu não teria terminado a saga.
Tipo assim, tem umas coisas... Eu acho que também foi por conta da época, porque o livro A Ordem da Fênix é muito bom, mas eles... E, tipo assim, ele... É, tem bastante coisa acontecendo lá, né, velho? As coisas não são tão atropeladas, não. No filme é tudo atropeladão, assim, vai tudo de qualquer jeito mesmo, joga um monte de cena aí. Nunca consegui entender. O filme tenta ser escuro igual os outros primeiros, mas não encaixa muito bem as cores mais e tal.
A história não rende bem, meio que não tem um foco. Você, tipo assim, não entende. Esse filme tá falando sobre o quê mesmo? Eles estão lutando contra quem?
Ele é um filme pra te preparar pro Voldemort voltar no próximo, entendeu?
É.
Se bem que todo Harry Potter é só pra te preparar pro Voldemort voltar, né, velho? Puta que pariu.
É, Voldemort volta com o professor, Voldemort volta com o Ron, aí o terceiro é o Dante do Voldemort, e por aí vai. Mas tá bom. É tipo o carinha lá do Transformers, Megatron.
O mais doido é que no Transformers, pelo menos, o Megatron tá de volta mesmo, né, cara? No Harry Potter, o Voldemort nem tá ali, tá ligado? Só falam o nome dele e o tempo todo, até ele voltar lá naquele filme que ele mata o Robert Pattinson.
O Cálice de Fogo.
Grande Cálice de Fogo. Aliás, tipo, tem muita gente que não curte muito Cálice de Fogo. Eu acho Cálice de Fogo um dos melhores filmes do Harry Potter.
Eu também.
Eu falo melhor dos novos, tá ligado? Melhor do que desde que mudou. Porque eu acho... É porque, tipo assim, velho, porra, o filme é de 2008, se eu não me engano, e porra,
você é doido? Conseguiu...
É 2008, não?
Não, o Cálice de Fogo acho que é 2005, 2006, filme.
Que? Caralho.
É,
pô, então ele é muito mais foda do que eu imaginei.
2005, falei?
Caralho, o Cálice de Fogo de 2005 tem aqueles dragões foda pra caralho?
Uhum, 2005, eu lembro de ter assistido esse filme. Ah, foi... Tipo assim, assim que comprou um DVD aqui em casa, foi um dos meus primeiros DVD, foi Harry Potter. Tinha do 1 até o Cálice de Fogo.
É, aqueles DVD que era quatro filmes num único disco só.
Isso.
Eu não gostava muito desses negócios, não, se bem que eu sempre comprava quando eu tinha dinheiro, mas eu não curtia não, porque alguns filmes ficavam tudo quadrado, velho.
Não, tipo assim... Eu nunca tinha assistido o Harry Potter, tá ligado? E eu sempre vi uma galera falando bem, eu tinha maior vontade de assistir. Aí quando minha mãe falou que tinha, se eu queria que comprasse, aí na hora eu pedi, né? Aí eu vi os quatro, pô, e eu vi os quatro muito tempo, mano. Principalmente o Cálice de Fogo, eu achava o Cálice de Fogo muito top.
Sim, ele é um filme muito legal, assim. Natalino também, porque ele tem aquela sensação, porque o lance do Harry Potter é que eles passam, tipo, o ano inteiro dentro daquele castelo ali, e como o Harry não tem meio que uma família muito da hora, né, ele vive lá com os tios dele, e os tios dele são meio pau no cu, ele meio que tem que passar o Natal ou com os Weasley, ou no próprio castelo, e tipo assim, e é muito doido ver isso no filme, e ver isso nos livros também. Eu acho que esse lance, a J.K. Rowling tem um mérito, que ela meio que fez a família dos Weasley, aquela família bem acolhedora, assim, bem da hora. A mãe lá do menino, ela trata ele como se fosse um filho, praticamente.
Isso, como se fosse um filho preferido ainda.
Isso. E, tipo assim, igual ela é a primeira, tipo assim, quando ele meio que os dois meninos começam a conversar, ela vai lá e dá presente pro filho dele, ou pro Harry, como se ele fosse da família já, é bem da hora, assim.
É uma parada que fez bem pro filme, né, os Weasley. Porque, tipo assim, o tempo todo eles estão tomando porrada, eles estão com dificuldade e tal, mas eles sempre estão felizes no filme. É até meio que uma lição também, sabe?
É, eles são os brasileiros do filme, tá ligado?
Que merda, hein? Que merda, hein, gente? Que merda, hein, gente?
Que é o povo sem muito dinheiro e feliz. Nossa, que coisa horrível, Maria.
Que não deixa de ser verdade, mas tudo bem.
Né? E falando em filmes mágicos de Natal, tinha um filme que, quando eu era novo, eu sempre gostava de assistir, que era... Hoje em dia tem até uma versão dele em animação, que eu não curto tanto, assim, mas a versão do filme, eu acho que até quando tinha, né, que é o Grinch.
Ah, eu nunca curti, não.
Cara, eu já me vi muito da hora, porque era muito... Não. Era muito, tipo assim, muito único, tá ligado?
Esse é um dos poucos filmes do Jim Carrey que eu, tipo, nossa, quando tá passando, sempre quando passou, eu falava assim, ah, não, não vou assistir isso, não. Na verdade, também eu demorei muito pra descobrir que era o Jim Carrey que fazia ele.
É, velho, quando eu descobri, já era verde, tipo assim, caralho, é o Jim Carrey nessa porra?
É meio que é a mesma coisa de descobrir que o... De que o... Nossa, fugiu o nome dele. Que o Edward Mão de Tesoura é o... Qual o nome do cara?
É o Piratas do Caribe. É o Jack Sparrow.
Jack Sparrow, isso. Caramba, quando eu vi, eu falei assim, não é possível. Que isso, mano? Como assim? E aí você vê, tipo assim, é o cara que tá no Rio mesmo. E eu, o Jim Carrey também, na época que eu descobri, eu falei, caramba, nunca imaginei.
Sim, eu acho que ele é um filme da horinha, assim, porque, tipo, ele é tipo o Leandro Hassum no filme do Leandro Hassum. É o cara que odeia o Natal, tá ligado? Só que aí ele arma todo um plano, todo um esquema mirabolante pra roubar os presentes de Natal de uma cidadezinha. Só que o pessoal da cidadezinha, todo mundo tem uma carinha meio de cachorro, é meio estranho, assim, o filme. Outro filme de Natal que você acabou citando aí, quando você falou do Jack Sparrow, é o próprio Edward Mão de Tesoura, aquele filme é natalino pra caramba, né? Se eu não me engano, ele desperta no Natal.
Era?
É,
tem certeza?
Ah, tá nevando no filme.
É, tipo isso.
Tá nevando, tem biscoito, é Natal.
Um filme que eu sinto falta de ver nessa época do Natal, sabe qual que é?
Oh.
Gasparzinho.
Nossa senhora.
Sério, eu gostava muito do Gasparzinho. E eu lembro que, não sei se você vai lembrar, tem um Gasparzinho classicão que passou muitas vezes.
Uhum.
E aí tinha um que tinha a Hilary Duff, que ela era bruxa.
Sim, que ela era uma menininha ainda, que ela era bem pequenininha, né?
Isso, ela era bruxa. E os bruxos não se dão bem com os fantasmas. E a tia dela odiava os tios do Gasparzinho.
Sim, pô, lembro muito desse filme.
Eu acho cara, eu lembro de ter visto esse filme uma ou duas vezes. Ele é ruim de achar até na internet, velho.
É muito difícil de sessão da tarde, são muito difíceis de achar na internet mesmo. Mas o Gasparzinho era um filme bem da hora. E era bem em paia no final, próximo do final ali, que era quando o pai da menina morria, né, velho? Era bem bosta, assim.
Ah, na verdade, a história dele toda, né, você viu, se for olhar bem pra uma criança, é um filme até pesado, porque, tipo assim, como que o Gasparzinho morreu quando descobria? Ele morreu de pneumonia, por ter ficado o dia todo brincando na neve, tipo...
É, era tipo assim, a maior parte que era um filme mó coloridão,
e aí o final do filme ficava tenso pra caramba.
Eu lembro como eu morri. Eu tava brincando com um patinete, caralho.
Era um esquilão, era um trenó, uma parada assim, eu acho.
É,
e ficou brincando.
Ele brinca com a bicicleta na neve, aí pega pneumonia. Aí ele fica, caralho, é isso, sério que essa porra aí?
Não, e aí, tipo assim, no final do filme, ele volta, dança com a menina, rola até um beijo. E aí volta a ser fantasma de novo. Pô, que filme tenso, né, velho? Parando pra pensar aqui agora. Mó história triste, velho.
Aí tem que. A menina tem que escolher, ou ela revive o pai dela, ou ela revive o Gasparzinho, tá ligado?
É.
Bem parado.
Tadinho.
Velho, isso aqui é aquela coisa, velho. Tipo, você vai morrer, tá ligado? Do mesmo jeito. E fantasma existe. E pode conversar e interagir. O cara podia ter ficado morto, na verdade.
É, mas é um filme bem legal. Pô.
Sim. O único lance é que ele não podia ficar morto. O único lance é que ele não podia ficar morto é que ele ficava morto do mesmo jeito que ele morreu. Então o pai dela tinha morrido bêbado, aí ele meio que ficava um fantasma bêbado, entendeu?
É, fazer a filha dele passar mó vergonha.
Sim, mas pô, o Gasparzinho era um classicão. O que eu ia falar do filme Sessão da Tarde Filme de Sessão da Tarde é muito difícil de achar e às vezes nem vale tanto a pena, não. Porque você lembra de um filme chamado Guerreiros da Virtude?
Não, qual que é a história?
É um menino que eles levam ele pro esgoto pra ele, tipo, pichar um negócio na parede. Aí ele cai na água, e aí a água tá tipo um redemoinho, tipo um vaso. Aí depois que ele cai na água, ele cai, ele é transportado pra uma terra que uns canguru luta com Bifu, tá ligado?
Não, não lembro desse filme. Até eu tô com a imagem dele aberta aqui pra ver. Nunca assisti, não.
Guerreiros da Virtude. Eu fui procurar pra ver, eu falei assim, ah, velho, na época da Sessão da Tarde, esse filme que era mó legal, tal, tinha uns canguru que lutava. Eu fui ver, pelo amor de Deus, foi muito ruim. Tanto que a versão em inglês do filme, ela tem uma redublagem por cima, tá ligado? Porque eu acho que o filme não foi, não tem um áudio muito bacana. A imagem do filme parece aquelas imagens de fita cassete, tá ligado? Bem ranzona. Fica caralho. É bem zoadinho o filme.
Isso rolou quando eu fui assistir de novo aquele filme dos brinquedos.
Ah, é.
Que a
Aquele lá
gente ia
também.
gravar, lembra?
Como é que é o nome daquela porra daquele filme que eu sempre esqueço? Guerreiro. Pequenos Guerreiros.
É.
Caralho. É, e outro filme assim também. Pô, tudo a ver com Natal. Presente, Guerreiros. E falando em Pequenos Guerreiros, tinha um que é classicaço, que era um herói de brinquedo com
Nossa, eu ia
Arnold
falar dele
Schwarzenegger.
agora.
Isso é muito bom, velho.
Pô, que o Arnold Schwarzenegger brigando por causa de um boneco é foda.
Sim, eu sempre lembrava desse filme depois, porque esse boneco que o Arnold Schwarzenegger tá atrás, ele parece aquele queixo rubro do Padrinhos Mágicos, tá ligado?
Isso.
É
Aliás,
um.
Padrinhos Mágicos vai vir em live action, nada a ver aí.
Não, de novo?
Já saiu um que não é com o Tim Tan?
Tem, não, tem aquele lá que é até com o Spencer do iCarly, porra.
Não, e vai sair um agora que o personagem principal não é o time, não.
Ah, tá, vai. Meu Deus do céu. Cara,
Sério.
o lance do Padrinhos Mágicos é que não funciona fora de um desenho, tá ligado? Não tem como fazer aquela porra. É muito aloprado. A Wanda e o Cosmo é tipo uns anão voador, tá ligado? Eles não são nem só fadas, não. Todos eles são anãozinhos.
Vai sair uma merda. Isso aí eu já sei. Só de ter visto umas paradas assim, eu já falei, nossa, que loucura que tá dando nesse povo. Mas nós estamos numa época de, tanto de live action, né?
Sim,
Então.
sim. Pô, se fizeram aquele live action do Rei Leão, com aqueles monte de leão que parecem uns bichinhos empalhados, né? Imagina como é que vai sair o. E olha que o Rei Leão saiu pra Disney. Imagina o Padrinhos Mágicos, que não é da Disney, é da Cartoon.
É da Nickelodeon, não?
Acho que é da Cartoon, né? É da Nick. Tanto que, né, o
Não.
Spencer fez o time, que o Spencer é um ator lá da Nick.
Mas vai sair ruim, eu sei disso.
Sim. Você tem mais algum filme pra falar de Natal?
Não, que meio que o que eu me lembrava era isso aí. Pô, depois se a gente lembrou de um herói de brinquedo, já pode encerrar com chave de ouro, porque não. O Herói de Brinquedo é um filme top demais.
Sim. Então, cara, filme de Natal é isso, cara. Filme de Natal é aqueles filmes que, pô, depois da vida adulta fica um pouco mais difícil de você fazer. Mas é aqueles filmes que você senta, você vê ali uns dois, três filmes na sequência, aí você relembra um filme da sua juventude, da sua infância, fala, pô, esse filme era massa, que vou ver, e aí você vê o filme do jeito que não é aquilo tudo, mas você lembra, pô, que pelo menos quando você era mais novo, você tinha tempo de ver Sessão da Tarde, você tinha tempo pra ver umas paradas assim, mais da horinha, tá ligado? Hoje em
Isso é um
dia,
filme que meio que fica marcado, né?
sim, pô. Igual o Herói de Brinquedo, porra. Tipo assim, hoje em dia, tentar ver o Herói de Brinquedo é muito estranho. Porque, porra, envelheceu mal o filme. Mas outros filmes, tipo esse mês do Natal, do Leandro Hassum, não tem muita data, até porque o filme já começa em 2010, tá ligado? Então, tipo, não é muito datado, não. Dá pra você ver ele tranquilo. Alguns filmes de animação também. Tem um que eu acho muito bom, que é com o Jim Carrey, que é o Fantasma de Scrooge, né? Que é aquela versão lá do Conto de Natal. Que tem até uma versão da Disney dele lá, que o Tio Patinhas é o Scrooge. Ele é um filme bem daorinha. Tem um, tipo, pô, ver filmes de Natal, assim, nessa época, ver filmes de fim de ano. É quase uma tradição. É tão tradição quanto a piada ruim do pavê para comer, né, cara?
Isso, eu já tô nesse pique, tá ligado? Eu já comecei a ver umas paradinhas aí. Igual
Sim.
eu revi o filme do Leandro Hasson essa semana pra gente gravar. Vi esse que saiu na Netflix agora. Eu já tô no clima natalício.
Natalista.
Não, eu
Clima
tenho que
natalino.
inventar meu clima.
Sim. Então é nesse clima natalício que a gente encerra mais um episódio. Muito obrigado quem acompanhou, muito obrigado, Francisco. Francisco agora que está motorizado finalmente aí, né, cara?
Não, nem falo, Papai Noel passou mais cedo aqui em casa.
Sim. Papai Noel da Hornet. Então, gente, muito obrigado, valeu, falou, até mais. Valeu, Francisco.
Falou.